Senhoras e senhores, bom dia. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que essa audiência pública é realizada para atender o que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes disso, quero cumprimentar os colegas vereadores que estão conosco aqui, vereadora Suzana, vereadora Neraí, nossos secretários da Fazenda, Valdir Vênes, Carlos Prudêncio, do Planejamento, os adjuntos Marcelo Parraga, do Planejamento, Rodrigo Santariano, adjunto da Secretaria de Fazenda, José Márcio, assessor da Secretaria de Planejamento, e o nosso amigo Francisco Casqueiro, da Contabilidade. Sejam bem-vindos, quem nos acompanha pela live. Essa audiência visa com que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de maio a agosto de 2019. São metas que vão apresentar o resultado primário e nominal. Registramos também já o recebimento da documentação para análise dessa comissão. Foi feito isso na data de ontem. E, de certa forma, até prejudica um pouco a nossa análise prévia para que a reunião pudesse, para que a comissão pudesse avaliar o material que foi recebido. Mas isso certamente não vai tirar o brilho e o entendimento dessa comissão com relação a essa audiência pública que vai falar das metas fiscais do segundo quadrimestre do Poder Executivo de Uruguaiana. Informamos também que encaminhamos convites para várias autoridades, dentre elas o Procurador-Geral da Justiça, Dr. Fabiano, que agradeceu o convite pela impossibilidade de estar na nossa audiência e que cumprimentou para que a gente pudesse realizar um bom trabalho. Tem uma listagem para inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Os inscritos poderão interpelar o expositor estritamente sobre o assunto que nós estivermos tratando pelo prazo de 3 minutos. E a manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feitos os esclarecimentos, de imediato eu coloco a palavra aos nossos visitantes, quem está aqui, a todos eles que queiram de alguma forma fazer a sua apresentação inicial. Vamos começar então pelo secretário Prudêncio. E depois disso, da sua exposição, aí nós colocamos a palavra à disposição dos vereadores da comissão e do público que, de alguma forma, se inscrever. Muito obrigado. Com a palavra, nosso secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio. Obrigado pela presença e sejam bem-vindos entre nós.
Bom dia ao presidente da comissão, vereador Irani. Bom dia, vereadora Suzana e vereador Neraí e os demais presentes, meus colegas secretários, adjuntos, os técnicos da Fazenda e o técnico, nosso assessor José Márcio, né, e ao público aqui presente e ao pessoal que nos assiste pela live. Estamos aqui mais uma vez cumprindo a nossa função de esclarecer e dar um relatório do acompanhamento do que tem acontecido no segundo quadrimestre de 2019, né, como bem foi citado pelo vereador Irani, e que junta-se ao primeiro quadrimestre. Então, nós temos um relatório, na verdade, já somado de janeiro a agosto desse ano, onde os números entre, basicamente, das receitas e despesas irão aparecer aqui, e as exigências que nos impõe a lei sobre algumas aplicações de orçamentária na área de saúde e na área de educação, bem como os resultados de superávit primário, né, e a questão do índice prudencial. Depois, quando José Márcio fizer toda a exposição mais detalhada dos recursos e das receitas e das despesas, enfim, que nós é tradicional acompanharmos quadro a quadro, né? Isso tudo se resume lá no final nas questões dos aspectos positivos e nos aspectos negativos que temos como balanço final desse quadrimestre. Já antecipando, né, nós temos aí como resultado positivo um superávit primário de 16, um pouquinho mais de 16 milhões, 16 milhões 518, O resultado nominal ficou em 11 milhões, demonstrando uma redução da dívida consolidada líquida do município. A despesa do pessoal, e nesse item nós vamos trazer uma novidade hoje, aparecem dois cálculos, né? Uma do Tesouro Nacional, do STN, e outra do TCE. São duas metodologias diferenciadas de calcular o índice prudencial. Então, nós demonstraremos esses dois índices, um a nível de União, outro a nível do Estado, como eles se comportaram. Né? E a relação da dívida consolidada líquida da questão do município. Tudo isso, nós temos aí, a aplicação dos recursos na área de saúde também foi positiva. E eu diria, como aspecto negativo, que a gente não considera, pelo menos a nossa ótica, não negativo, ainda não atingimos os recursos na área da educação dos 25%. Mas ele reagiu já, nós estamos aí com o acumulado, se não me engano, o quadrimestre passado nós chegamos a 20%, e nesse quadrimestre nós chegamos a 22,28%, e os balanços que temos feitos, né, com certeza, nós apontam que o índice de 25% será cumprido agora, no próximo quadrimestre, que encerra em dezembro desse ano. Então, por um lado, que a gente vê negativo por não ter atingido nesse quadrimestre ainda os 25%, mas a reação que nos leva à expectativa que esse índice será alcançado no final do terceiro quadrimestre, que fecha o orçamento de 2019. Né? Eu fico à disposição dos senhores vereadores, do público, dos demais colegas, e para que o presidente da Casa dê encaminhamento, assim que achar necessário, da explanação que será feita pelo José Márcio dos dados que estão compilados nesse material, nesse relatório.
Então, é declinada aí a participação dos vereadores. E vamos colocar já à disposição do Márcio. É o Márcio que vai fazer a apresentação?
Sim.
Então, por favor, Márcio.
Bom dia a todos. Então, iniciamos a apresentação do relatório de avaliação de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, que corresponde, na realidade, o fechamento de 8 meses, né? Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2019. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida consolidada. Entre os aspectos que serão apresentados, teremos o resultado primário, receita, entre elas receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências Fundeb, receitas de capital. Pelo lado das despesas correntes e despesa de capital. Analisaremos também despesas de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas com ações e serviços públicos de saúde e análise da dívida pública e do resultado nominal. Iniciamos, então, pelo resultado primário. No resultado primário, a gente faz uma análise, primeiro, comparando a receita arrecadada, se ela foi suficiente para cobrir as despesas. Se ela foi suficiente, supriu as despesas, foi maior que as despesas, nós temos um superávit primário. Se foi insuficiente, um déficit primário. Vamos fazer a análise, então, por parte das receitas. Nós temos como ali no... Nós tínhamos previsto em receitas correntes 272 milhões e foi arrecadado até o quadrimestre 192 milhões. Isso, receitas correntes. Receitas de capital, nós tínhamos uma previsão de 1.325.000, muito em função... uma operação de crédito que não foi realizada do PEMAT ainda. Foi realizado somente a receita de capital 5.565. Nós temos, então, tirando as deduções, uma receita primária total de 190 milhões. Agora analisaremos, então, a despesa. A despesa primária... a partir das despesas pagas no período, nos últimos 8 meses, nós tivemos como despesa corrente 156 milhões, bem em cima lá, 156 milhões, deduzindo, no caso, ali ficou despesa de capital 5.329.000, mais embaixo, nos dando despesa primária total no exercício R$157.752.038, mais embaixo, de despesas pagas no exercício. Restos a pagar processados e pagos no exercício, R$10.302.000. Restos a pagar não processados e pagos no exercício, R$6.097.000. Esses não processados correspondem a restos a pagar de anos 2017 ou anteriores. Total 174, pode voltar ali, Marcelo. 174 milhões, então, da dívida, despesa primária total, deduzindo da receita primária total, nos sobra um resultado primário acima da linha de 16.518. Agora analisaremos, então, a receita mais detalhada. Então, receita corrente, nós já vimos que era 192 milhões, o arrecadado no período. Dentre elas, em destaque, a própria do município, que impostos, taxas e contribuições melhoria, 37.887.000. Podemos destacar também as transferências corrente, que é bem significativa, 134.928.000, corresponde a transferências da União e do Estado. 134 milhões aí. O total, então, da receita, 192 milhões e 40 mil. Analisando mais detalhadamente a receita tributária, podemos dar destaque para o ITBI, teve um resultado bem positivo, onde uma previsão anual de 3.962.000 e se arrecadou 4.757.000. Ou seja, agora 120% do previsto já para o ano. Esse imposto tem relação direta com a venda de imóveis, demonstra que esse mercado teve uma aceleração nesse período. Outro destaque positivo com relação ao ISS, que tivemos, onde estava previsto 15.441.000, se arrecadou 10.960.000, 70,98% do programado para o ano. A taxas também teve um resultado positivo, 7.715.000. Então, o total da nossa receita tributária é 37.887.000.
Só para lembrar aos senhores aí, a gente faz uma análise desses. A gente faz uma análise desses índices, como nós temos três quadrimestres no ano, dividindo 100% por 3, o que nos daria 33,33%. Somados dois quadrimestres, nós trabalhamos com uma projeção de 66,66%. Se nós acompanharmos, então, a receita tributária do município, nós vamos ver que aqui está, perto desse índice ao IPTU, cumprindo 66,80%. Então, está dentro da projeção da expectativa, dentro do limite. Todas as demais receitas, nós temos lá 74%, 70%, 120%, bem além da expectativa, 70% e 86%. Quer dizer, então, que essa análise que a gente faz e acompanha é plenamente satisfatória na questão das receitas tributárias realizadas pelo Executivo.
Continuando as receitas de contribuições, contribuição para custeio de iluminação pública, havia uma previsão na lei orçamentária anual de 5.046.000 e essa receita ficou bem aquém, 2.430.000, bem abaixo do previsto. Contribuições sociais da Ouroprev, 9.294.000, total de receita de contribuições, 11.725.000.
Houve alteração recente nos valores da contribuição de iluminação pública. Haverá uma tendência de melhorar essa arrecadação aqui?
Inicialmente, meu bom dia, meu cumprimento aos vereadores, vereadora Suzana, vereadora Neraí, vereador Irani, vereador Carmelo, ao colega Prudêncio, aos demais colegas aqui presentes, Marcelo Parraga, meu adjunto Rodrigo, meu parceiro de quarteada, o Casqueiro, que meu ex-secretário adjunto, parceiro da contabilidade, o Márcio, a imprensa presente, o público presente. E, retornando a essa casa aqui mais uma vez, referente à sua colocação, vereador Irani, nós temos sim uma projeção de incremento nessa arrecadação, até porque orientados legalmente a via ANEEL, nós estaremos providenciando uma correção dessa tabela da CIP, que há 3 anos ela vem defasada. Esses índices, como eles são regulamentares e são oficiais no seu incremento, a partir de outubro deverá ter uma correção já também dessa contribuição. E o que levou a esse incremento de despesas? Subiu muito o consumo de energia pública em relação, então, onerou muito a fatura. Consequentemente, o retorno é menor. E ela vai aviltar mais ainda porque houve recentemente um recadastramento por parte da RGE, um recadastramento georreferenciado ponto a ponto na iluminação pública, passando de 6.802 pontos pré-existentes, que eles se referiam na cobrança, para 8.804 pontos. Tá? 8.804 pontos. Isso aí vai dar uma variável em percentual na ordem de consumo de 19,98%. Então, uma tabela aqui repassada pela RGE, oficial deles, desse ponto a ponto onde foi incrementado e levantado esses novos valores. Tá? Então, com isso, consequentemente, o custo da energia pública vai ser bastante afetado, né? Já, a gente já vem sentindo isso nas faturas anteriores, mas nós estamos buscando esse contraponto também da taxa. E fiquem já os senhores preparados para qualquer questionamento aí, que vai ter um incremento da ordem de 17,24%, né, Rodrigo? O índice já determinado e vai ter que ser repassado a partir do mês de outubro. Tá? Então, pode dar alguma cobrança. Mas isso a nível de recursos, no financeiro pessoal, ele vai significar muito pouco para cada contribuinte. Nós fizemos uma média da menos de R$ 2,00 por contribuinte. Então, o que 17% representa não é significativamente tanto a nível financeiro no bolso em si. Tá.
Nós temos a da primeira faixa, acho que é 1,30, 1,20 de contribuição para quem consome até um determinado... Então, em cima desse 1,30, 1,20 é que vai ser aplicado 17%. Parece um percentual pequeno, porque tu aplicar não é um acréscimo para quem está nos assistindo. Nós não vamos ter um acréscimo na conta de energia, nós vamos ter um diferencial para quem paga, para quem desconta, que é a sociedade toda que paga a taxa de iluminação pública. Aquele valor de 1,20 que vem na sua conta será crescido de 17. Então, vai ser 1,30, 1,20, é mínimo. Só que a prefeitura deixou acumular por 2 ou 3 anos isso aí. Então, se fosse, né, o ideal é que fosse corrigido todo ano. Que aí vai, a correção é que a ANEEL apresenta, que a Gergs controla, seria um aumento bem menor. Seria 2, 3%. Então, deixa eu juntar 3, 4 anos, vai ser 17%. Então, o cidadão pensa, vou ter 17% de aumento na minha conta de energia. Não é isso. É a contribuição de iluminação pública, que hoje ele paga 1,20 e que as empresas que consomem mais pagam um pouco mais, é nesse percentual que será acrescentado o 17%. Como o ideal que seria todo ano viesse em gotas homeopáticas, né? Que aí a gente não vai sentir esse impacto todo. Não, mas o comentário meu é porque nós vimos aqui a contribuição para a iluminação pública, a arrecadação que estava prevista para 5 milhões, só se arrecadou até agosto 2 milhões e 400. Né? Então, a explicação foi essa. Agora nós vamos ser taxados por mais pontos de energia e vai haver esse aumento, que certamente esses 5 mil aqui de previsão vai ter que ser modificado na última prestação de contas, e certamente a realização da arrecadação do período também deverá ficar.
Eu acho melhorado. Só me permite que eu acho que uma das preocupações normalmente é com a baixa renda, né, as pessoas de baixa renda, são os menores consumidores. Então, na faixa até 100 kW, senhores têm uma ideia, o valor de contribuição de passa de 5,07 para 5,93, então 86 centavos com essa correção de 17,02 para o índice correto ser aplicado. Então, acho que não é tanto de muito preocupante com relação a isso, não afeta tanto, mas tem fundamento e respeito às suas considerações, vereador. Com relação à CIP, não sei se há alguma colocação a mais.
Passamos então para as transferências correntes da União, inicialmente. Em destaque, mais significativo é o FPM, onde nós temos R$ 34.691.000 arrecadado nos 8 meses, onde a previsão para o ano é R$ 50 milhões, ou seja, 68,24%. 68,24%. Ali, com relação ao ITR, só temos R$ 979 mil, na previsão do ano de R$ 4.760. Essa refere-se a uma parcela de janeiro. Esse imposto tem uma peculiaridade, ele é arrecadado em 4 parcelas, uma em janeiro, depois tem outubro, novembro e dezembro. No próximo quadrimestre vai ter a complementação, então, dessa receita. Com relação à Lei Candir, não tivemos transferência da União. Com relação ao SUS, a transferência do SUS, R$ 11.176 milhões, uma previsão anual de R$ 16.546 milhões, 67,54%.
Esse aqui, esse 979 mil, esse aqui é arrecadado no, em que período?
Janeiro a... Seria janeiro a agosto, que é a análise da receita. Porém, esse imposto é parcelado, as parcelas são outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, esse aí corresponde somente a janeiro.
Tá, e em outubro entra mais ou menos quanto?
A previsão que a gente fez, vereadora, é que a partir agora do mês que vem com a arrecadação, a nossa previsão é chegar aos 4 milhões e 760 mil. A partir de como se comportar agora nos Sim. próximos relatórios que a Secretaria Municipal da Fazenda realiza, a gente vai acompanhar se a tendência de confirmação do que está previsto na arrecadação. Então, outubro, novembro e dezembro, nós dará a confirmação ou não dessa previsão. Né? Nós dividindo isso por 4 milhões e 700 mil com uma contribuição em janeiro, daria um pouquinho abaixo, 20% das 4 etapas, que daria 25%. 25. Nós estamos realizado em janeiro 20,57%. Então, está nos faltando aí, né, basicamente 80% do que está previsto. Isso só nós vamos saber a partir do próximo mês e acompanhar isso de perto, mas nos anos anteriores o previsto sempre se confirmou.
Obrigada.
Se me permite, secretário Prudêncio, até com relação ao ITR, é bastante pertinente essa situação aí, até porque está tramitando nessa casa aqui um PL de executivo, que seguramente, pelo que se está acompanhando, deve ir à votação nos próximos dias, né? Que é diretamente interessa ao Fundo de Estradas essa parte. O Márcio colocou muito bem aqui a peculiaridade que tem o ITR. Os produtores têm até o dia 30 agora, até segunda-feira, para sua declaração de ITR. E aqueles que optarem por pagamento à vista já têm que pagar no dia 30, ou se em parcelando a primeira parcela já na segunda-feira, outubro, novembro e dezembro, também nos últimos dias do mês, as 3 parcelas subsequentes. E o grande incremento se dá nessa primeira parcela. Muitos pela opção que está em cota única ou a primeira parcela. E ela deve dar, respondendo já seu questionamento, em torno de 2 milhões e meio a primeira parcela, o histórico que nós temos. Tá? E até, normalmente, esse repasse é feito pela Receita Federal no dia 10, tá? E por isso a nossa urgência também na análise por essa casa aqui, desse PL, para que seja já aproveitado esse recurso do dia 10 de outubro, na primeira parcela, 10 de novembro, 10 de dezembro e 10 de janeiro, onde entram esses valores aí. Ao longo do ano, algumas ações de malha fina, alguns atrasos de produtores, que nem sempre também têm condições de pagar suas parcelas na data aprazada, elas ocorrem no decorrer do ano. Mas os grandes valores entram outubro, novembro, dezembro e janeiro, como contribuição aqui. Como? Já ledou certinho aqui o saldo de hoje. Quero dar certinho, 2.180.000. Eu tenho o extrato de hoje aqui do financeiro. Não é exato aqui, vereador. 274.045.43 numa conta na Caixa Econômica Federal. E 74.045.43. E numa conta no Banco do Brasil, 26.089.11. Por que essas duas contas? A Receita Federal repassa diretamente para essa conta do Banco do Brasil. E, por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, se abriu uma outra conta específica, Fundo de Estradas, na Caixa Econômica Federal, que é a conta Movimento, Fundo de Estradas. Por isso, as duas contas com esses saldos aí, hoje.
Houve um pouco de demora na licitação, né, dos serviços. Quanto realizado já foi do Fundo Estrada?
Esse número não tenho com precisão, mas eles não baixam de 2,5 milhões. Já pagos, já quitados. É isso, não, Rodrigo? 2 milhões. Só não tenho com precisão aqui na vírgula, que a gente gosta sempre de trazer os números bem precisos. Mas eu não erro de... Nós não estamos depassando um valor... não foi menos de 2,5 milhões. Tá? E isso aí comporta, cobre aqueles 400 quilômetros que a gente sempre faz referência de serviços já realizados.
Eu lembro que alguém, um colega vereador, acho que foi o Rafael, que perguntou por que, que o serviço licitado não tinha sido em quilômetros ao invés de horas. Eu não sei como é que... Quem é que poderia me... Como? Não, é feito hoje em horas, não é isso?
É hora-máquina, até porque se aproveitou também um registro de preço que já existia a nível de empresa. Tá? E em função de quilômetro, ele se torna muito difícil pelas divergências de serviço a ser operado. A estrada, se precisa um levantamento de aterro, de bueiro, algumas coisas, fica mais difícil do controle. Então, com a hora-máquina, se define se precisa patrola, se precisa rolo, se precisa reto-escavadeira. Então, a máquina está definida e ela é, a nível de fiscalização, bem mais fácil de controlar.
Pois eu achava o contrário, eu achava que o quilômetro era o mais fácil de controlar do que a hora.
É um questionamento que diverge.
É que nós temos uma variante muito complicada para fazer o quilômetro. É a largura do brete, que não é nada regular. Por exemplo, na via pública, nós sabemos que a nossa rua da 15 da Duque, ela tem 12 metros de largura. Então, eu percorro um quilômetro e multiplico pelos 12, eu sei quantos metros quadrados, enfim, eu estou trabalhando. Já no brete, não. Em determinadas situações, eu tenho bretes com 10, 12 metros de largura e logo adiante, ando um quilômetro, estreita para 5 ou 6. Então, esse trabalho de medição é extremamente complicado, estar puxando trena num local que é totalmente irregular. Inclusive, nesse trabalho, se tentou refazer um grade mais normal dos bretes, fazendo um envaletamento, que a gente chama, tentando buscar uma largura padrão.
Padrão, não, exato.
Padrão, o que fica mais razoável, até para facilitar o trânsito dos veículos mais pesados em função da colheita e da pecuária. Né? Então, essa variante nos impossibilita, seria humanamente impossível, nós teríamos que ter um corpo de fiscais para fazer isso de sol a sol, diariamente. Então, fica mais fácil, obviamente, que foi uma discussão entre nós, como controlar isso. Bom, eu dou uma hora de serviço, eu dimensiono, existem tabelas que se sabe que um caminhão para percorrer com uma carga de aterro com 10 metros cúbicos numa estrada leva X tempo. Né? Então a gente tem esse dimensionamento e a orientação do fiscal para que observe essas regras para que não haja falha na medição do serviço, não se pague, obviamente, a maior do que se está fazendo. Né? Então, é uma questão de mensuração.
Obrigada, senhor.
Complementando, então, as transferências da União totalizaram R$ 53.799.000, 63,66% do previsto para o ano. Lembrando que essas previsões anuais estão estabelecidas na Lei Orçamentária Anual e elas têm como base uma receita realizada no ano, como foi desenvolvida lá em 2018, elas têm como base um ano fechado, de 2017, e atualizações monetárias do IPCA e mais o PIB. Com base nessa metodologia também adotada pela União. Transferências correntes do Estado totalizaram R$ 54.504.000. Em destaque, o ICMS, R$ 38.517.000, onde estava previsto R$ 62.000.000. O ICMS arrecadou abaixo do previsto. Lembrando que esses valores aí de transferências são brutos, são transferidos para o município a um valor deduzido do Fundeb, de 20%. O valor líquido aí do ICMS ficou por volta de R$ 30.000.000. Destaque também para transferências para a saúde pelo Estado, R$ 4.559.000. 74,27% do previsto para o ano.
Só para observar, é importante essa variação, e onde o secretário Valdir tocou nesse assunto na audiência aqui, a questão da arrecadação do ICMS. Né? Então, seguindo aquela nossa proporção de 33,33%, nossa previsão aí seria de 66,66%, e foi realizado 61,35%, o que, com certeza, essas diferenças que dá da nossa previsão nos causa alguns danos, tanto orçamentários como financeiros. Isso não é definitivo, ainda falta um quadrimestre, e se espera que essa expectativa dos 62 milhões previstos seja executada. Né? E para ver como essa diferença percentual é tão significante, que se nós pegarmos esse valor de 62 milhões previsto, né, nessa arrecadação do ICMS, significa mais de 20% do nosso orçamento. Então, qualquer 1% que não seja confirmada nessa arrecadação, o dano financeiro, a lesão, digamos, financeira no caixa como orçamentária é muito sério, o impacto é muito grande. Né? Então, a gente sabe e acompanha, como na União também houve algumas, se executou 63% no total e aqui 66%, mas o índice de significado dentro do orçamento é muito importante. Com o ICMS, mais de 20% do nosso orçamento, qualquer 1% que nos falte, o impacto é muito grande.
Secretário Prudêncio, só para esclarecimento, no projeto que veio para cá, tinha um valor de 1 milhão 900, não chegou a 2 milhões de janeiro a agosto. Isso, ontem, eu não sei se eu entendi mal, o secretário falou só em agosto 2 milhões? Não, como é que essa diferença do ICMS que não retornou ao município, pelo menos está no projeto ali 1 milhão 900 e alguns quebrados ali, que eu não lembro agora. O senhor poderia só revisar esses cálculos aí para nós?
Eu até, sem problema, vereadora. Eu fiz referência lá no item 2 da justificativa, me avaliei ontem, do que nós apresentamos como justificativa para análise e aprovação. Sim. Daquele PL. E lá foi apresentado a diferença de janeiro a agosto, a menor do repasse CM, que se confirma no índice demonstrado agora, de 1.922.017,38. Tá? E eu fiz essa referência exata ontem, tá? De repente eu não fui muito feliz na minha para o entendimento. Mas eu simplesmente fiz uma ratificação, que aquela justificativa se confirmava com a planilha que eu trazia ontem. Uhum. Até para a senhora ter uma ideia, no mês de janeiro foi repassado a menor R$ 593.525,76.
Isso representa o que em percentual? A menor, né, no mês de janeiro?
É rápido de fazer aqui. Mas,
não vou complicar muito com o senhor.
Não, até uma questão de cálculo só, mas até dá para ver. Tá? E no mês de Em maio, 1.135.561,73 a menor. E no mês de julho, 1.846.940,59. Os meses de fevereiro veio a maior 130.955,19, mês de março 120.574,12, abril veio a maior 154.388,89, o mês de junho veio a maior 862.675,28, o mês de agosto veio a maior 385.417,22. Esse somatório aritmético aqui que nos dá essa diferença a menor nos oito meses, de 1.902.017,38.
Sim,
tá?
Muito obrigado.
Então, eu me referi antes de 2 milhões para facilitar o raciocínio. Tá?
É, eu fiz um cálculo rápido aqui, vereadora. Claro que nós, orçamentariamente, trabalhamos com uma visão daquilo que poderá ser realizado em dados estatísticos e se faz previsões. E o secretário Valdir, que nós alcança esses dados, é a que vai nos confirmar ou não aquilo que está previsto pela Secretaria de Planejamento. Então, dentro da nossa previsão dos 62.780, se nós formos fazer esse cálculo de 66.66, hoje, o segundo quadrimestre, que é acumulado de janeiro a agosto, nós teríamos, estaria sendo confirmado se nós tivéssemos arrecadado 41.849.621. E se confirmou apenas 38.517. Então, aí já nós temos uma diferença a nível de projeção daquilo que se prospectava de mais de 2 milhões de reais. Né? E, contabilmente, isto se confirma agora, um pouco a menos, porque ele trabalha com números exatos, nós com projeções, com essa defasagem do ICMS.
E na visão de vocês, conhecedores da área, e a tendência é melhorar a arrecadação ou piorar? Quando se aproxima o final, a tendência é melhorar, né? É isso?
Nós apostamos nisso. A economia não sinaliza para isso, infelizmente, porque nós estamos atrelados à arrecadação do Estado. E eu comentava ontem, também me valendo que foi exposto, o senhor estava presente, que do bolo todo de ICM, o Estado tira 25% e esses 25% são retalhados com o índice de cada município. Nós temos um fator negativo, que no ano de 2019, nós estamos caindo de 0,73 do nosso índice de participação no ICM para 0,70. Em função do que eu falei ontem em resposta ao presidente Cuica ali, que me questionava o que estava sendo feito com relação ao ICM. Ações internas nós estamos efetivando, né, a equipe de ICM trabalha muito forte, não só a equipe de ICM, mas na Fazenda, toda a arrecadação de recursos próprios, ela tem um esforço muito grande da equipe, que é uma equipe destacada que nós temos lá, o Rodrigo e eu, para trabalharmos lá, uma equipe muito qualificada de fiscais, dedicados, sugestores de melhoramentos. Tanto é que a nossa arrecadação lá no início, quando o secretário Prudêncio começou a explanar, a arrecadação própria ela já cresceu bastante nesse período. Ações efetivas, trabalho em ISSQN, em efetivação de cobrança, tá? Mas com relação a ICM, embora a gente esteja trabalhando muito forte com ações de incremento de fiscalização externa, com revisão na fiscalização de empresas que tenham diferença entre o declarado e o que está sendo analisado, realmente a gente está fazendo esses incrementos para que nos possamos melhorar o nosso índice. Isso só vai se refletir nos próximos dois anos, como eu falei, porque nós estamos hoje vivendo o trabalho que foi feito no ano de 16 e 17. Então, é sempre dois anos. Isso aqui só vai ter reflexo dois anos. Tá?
Por favor, Márcio. Continua a apresentação. Obrigado.
Dando continuidade, então, passamos para o próximo slide, que vai tratar das transferências correntes de pessoas. Em destaque para o Fundical, 265.608, onde a previsão era 451.000, e Funrebom, a previsão de 484.000 e se arrecadou 235.874, 48,72% do previsto para o ano. Agora as transferências do Fundeb foram transferidos para o município 42 milhões 42.696.000, onde uma previsão anual de 57 milhões. O Fundeb vem arrecadando acima do previsto, as transferências para o Fundeb, do fundo, 74,11%. A contribuição do município, que é daqueles 20% que fica retido das transferências de FPM, CMS, ficou em 16.610. Líquido, então, o ganho do Fundeb, 26 milhões. Esse valor, vocês vão ver que vai aparecer no cálculo lá para índice de educação como dedutor. Passamos, então, para análise da despesa liquidada, para uma correlação entre receita e despesa. A despesa corrente, então, totalizaram 163 milhões, menos 3,88% do previsto para o quadrimestre. As despesas de capital ficaram em 5.731.000, menos 65% do previsto para o quadrimestre, também abaixo as despesas de capital, que correspondem a investimentos e amortização da dívida pública. Despesa total, então, 175 milhões, que nos dá um resultado orçamentário de 16.162.086,58. Uma correlação, então, entre despesa total e total da receita ficou em 91,58. Em análise da receita corrente líquida. A receita corrente líquida, até agora a gente vinha falando nos últimos 8 meses, né? Janeiro a agosto. Para análise da receita corrente líquida, a gente utiliza os últimos 12 meses. Aí eu vou apresentar para vocês duas metodologias. A gente traz aqui a metodologia do STN, Secretaria do Tesouro Nacional, em que o cálculo da receita corrente líquida tem como dados receitas correntes, 314.826.000, e tem como dedutores a formação do Fundeb, 25 milhões, 6 milhões a contribuição de servidores para o RPPS, a Ouroprev, e compensação financeira entre regimes da Previdência. É a parte da contribuição da patronal. Depois, isso nos dá uma receita corrente líquida de 275.222.474,63. Essa receita corrente líquida a gente vai utilizar para cálculo de índice de pessoal. Então, no próximo slide, ainda pelo método do STN, pela metodologia, nós apresentamos do executivo ali uma despesa de pessoal de 149 milhões. Isso, comparado com a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, nos dá 54,31% de índice de pessoal. E, por essa metodologia do STN, ainda estamos acima do limite legal. O legislativo apresentou 2,54%. Totalizando o município, ficamos com um índice de 56,84%. Aqui a gente traz, no próximo slide, uma série histórica de índice de pessoal, comparado com a receita corrente líquida e despesa de pessoal. A gente viu várias variações, em destaque sempre o terceiro quadrimestre. A gente viu que tem, com relação ao quadrimestre anterior, teve uma pequena queda aí no final do slide, uma pequena queda aí de, não está aparecendo no telão, de menos 0,03 com relação ao quadrimestre passado. Aqui no gráfico, com relação a essa série histórica, fica melhor de visualizar. Nós tivemos no terceiro quadrimestre de 2017 o topo da nossa despesa de pessoal, 61,69%, que vinha já numa crescente em análise aí desde o primeiro quadrimestre de 2015, lá no início, primeiro de 2015, veio numa crescente o índice de pessoal, né? Depois, lá no primeiro quadrimestre de 2017, teve uma queda e no último subiu, tivemos o pico aí. Agora ela vem numa decrescente, tá? O índice de pessoal, e nesse último quadrimestre fechamos 54,31. Porém, agora no próximo slide, nós temos a metodologia que é válida.
Deixa eu só fazer uma observação, Zé Márcio, por gentileza. No último relatório que nós tivemos aqui na casa, nós tínhamos uma grande expectativa sobre a redução desse índice e criamos também uma expectativa a essa casa que provavelmente nesse quadrimestre nós estaríamos dentro dos limites legais. A análise também nos surpreendeu. Quando nós fizemos a análise, vimos que apenas reduzimos 0,03%, muito pouco, e ficamos decepcionados, inclusive, com isso. Teria que buscar a causa. Por que disso? Se não houve incremento na folha salarial, no acréscimo de funcionários, enfim. E justamente quando nós pegamos as transferências, tanto do Estado quanto da União, que não se confirmaram segundo a previsão, ou seja, a receita não foi incrementada e cerca de 3 milhões não se confirmou, é o que nos causa essa diferença. Então, a dependência desse índice, do cálculo desse índice, está atrelado àquilo que a gente está prevendo. Se a gente, ou pelos impostos nossos, nós não confirmar aquilo que nós estamos prevendo arrecadar, e pelos repasses no Estado também não se confirmar, mantendo o que nós temos hoje, nós não conseguimos baixar o índice, ou baixamos muito pouco. Então, a falta desses repasses, tanto da União quanto do Estado, que não se confirmaram até o momento, e que se espera que venha se confirmar até o final do ano, nos causou praticamente a estagnação do que nós tínhamos do quadrimestre passado em relação a esse quadrimestre, né? Não, porque as contenções de despesa que têm sido feitas desde o início do governo até o momento se trabalha dentro do limite, né? Muito pelo contrário, tem em função, ontem mesmo foi citado nessa casa, houve um reajuste salarial aos funcionários, anualmente no início do ano é o reajuste dos professores, esse não, a gente já prevê todos esses, se fez um impacto quando se previu o reajuste ao funcionalismo, e mesmo com isso nós tínhamos a grande expectativa de entrar nesse limite. Mas o repasse não confirmado pela União e pelo Estado, a dificuldade que eles têm, ou não arrecadar, ou estão com um problema de arrecadação, ou arrecadar e até o momento não nos repassar, que a gente não sabe, causou esse dano. Então, assim, ó, a gente ainda tem esperança, e agora nós temos uma... nós estamos, em vez de fazer... Nós não temos obrigação de vir todos os meses nessa casa, nós temos obrigação por força de lei a cada quadrimestre. Mas em função do PAD, que fecha 2 meses, nós vamos acompanhar esse índice não mais a cada 4 meses, e sim a cada 2 meses, quando nós fechamos a questão da contabilidade, para justamente ver qual é a tendência de isso se confirmar ainda esse ano, né? E isso nós estamos divulgando para vocês, a metodologia do que a União nos cobra em função disso. O que nós impede esse índice um pouquinho acima e que nós queríamos ter entrado nesse quadrimestre? Nós impede basicamente a linha de crédito da União que nós não temos. E vou ser bem sincero, mesmo que a gente tivesse dentro dos padrões esse índice, a nossa dívida consolidada não passa em nenhum órgão que nos possa financiar. Então, no momento e a curto prazo, não se prevê qualquer financiamento a fim de investimento, porque não temos capacidade financeira para cumprir com tais compromissos. Esse é um empecilho maior, né?
A metodologia que vinha sendo utilizada é essa que nos dá os 54%. Não vai ter mudança nenhuma de metodologia.
Não, perante a União não. Mas perante o Estado, que é o próximo passo agora, que o José Márcio vai colocar para os senhores, um cálculo onde não é incluído o imposto de renda, a União embute o imposto de renda nesse cálculo, e o Estado isenta a questão. Então, eu vou deixar primeiro que o José Márcio demonstre esse cálculo, tá, porque aí nós temos uma novidade.
Agora a gente trouxe uma novidade, né, nesse fechamento de quadrimestre com relação a uma outra metodologia que é utilizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que é quem fiscaliza o município diretamente. Então, existem duas metodologias para apuração desse índice de pessoal. uma aplicada pelo Tribunal e outra pela Secretaria do Tesouro Nacional. A primeira que a gente apresentou é a que a gente trazia em cada fechamento com relação ao STN. Porém, o Tribunal utiliza outra metodologia e, basicamente, a diferença é com relação à dedução. O Tribunal de Contas não considera, pelo lado da Receita, o imposto de renda, ele deduz o imposto de renda. Tá? E com relação à despesa também, ele vai deduzir o imposto de renda. Vejamos ali no quadro, então, pela metodologia do Tribunal de Contas do Estado, as receitas correntes são as mesmas, 314 milhões, porém, se adiciona aí como dedutor, além de todas as outras que apareceu lá no cálculo do STN, uma dedução de 9 milhões 708 mil do imposto de renda. Isto vai nos dar uma receita corrente líquida menor, 265 milhões. A gente viu que era 275 milhões lá pela metodologia do STN. E para cálculo de índice de pessoal, é um cálculo relativamente fácil, é só tu dividir a despesa de pessoal pela receita corrente líquida, vai nos dar o índice. Né? A gente vai ver também pelo lado da despesa, ficou bem menor, porque deduz imposto de renda pelo lado da despesa. Então, o executivo ficou com 128 milhões, 670, e com um índice de comprometimento, então, da RCL, de 48,46%. Ou seja, pela metodologia do tribunal, o município está abaixo de todos os limites, inclusive limite de alerta, que é 48,6. Faz uma metodologia de análise de diferença. Isso.
Isso libera para o empréstimo?
O que a gente tem. Não, isso libera, por exemplo, as ações a nível do Estado, a gente está legal. Isso, principalmente, não tem sido executado a questão da improbidade administrativa, porque vários municípios não conseguem cumprir esse índice. Né? E se eu não estou enganado nessa casa, o ano passado houve um pedido, ou esse ano, não sei bem, um pedido de impeachment do prefeito, inclusive em relação a isso. Né? Então, hoje, por exemplo, o prefeito municipal não incorre nessa questão legal de estar cometendo improbidade administrativa em função de estar dentro dos limites legais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Agora passamos, então, para a análise do índice de educação, manutenção e desenvolvimento e ensino. Para a análise desse índice, a gente considera as receitas de impostos e as transferências constitucionais, que totalizaram as duas 115 milhões 275 mil. Aplicando-se 25% a esses 15 milhões, teria que ser investido em educação nesse período de 8 meses, 28 milhões 818. Porém, a gente vai ver lá no final o total de despesas com ensino, que foi 51 milhões 764, e deduz dessa despesa as despesas que foram executadas com o Fundeb, 26 milhões, nos dá uma despesa típica de MDE, manutenção e desenvolvimento e ensino, de 25 milhões 678 mil. Comparando lá com os 28, ficamos abaixo, não atingimos os 25% que deveria ser investido, ficamos em 22,28%. Porém, a gente verifica que já temos uma progressão com relação ao quadrimestre passado, né? E tudo indica, pelas projeções, que a gente vai conseguir, no fechamento do terceiro quadrimestre, atingir o índice de 25%.
Já está em 22.
Passando para a próxima lá.
A educação é bastante preocupante, né, Márcio? Porque o limite aí que a Constituição Federal permite é os 25%. Né, tem que cumprir os 25, então vai ter que se mostrar, né, bem superior nesse último agora.
O que, inclusive, que nós somos bastante alerta, é uma, uma apreensão permanente, principalmente secretário da Fazenda, né? A questão dos precatórios e RPVs que o ano passado nós deu. Dentro das projeções normais, nós alcançaremos o índice, até pela execução do 13º agora, o que nos dá diferença, nós chegamos ao 25%. Só que o ano passado, aconteceu um fato inédito, que houve um sequestro em dezembro, né? E que seria cumprido também esse índice, e por esse sequestro judicial em função dos precatórios e tal, se teve que fazer um empréstimo bancário, não conseguimos computar o pagamento e ficamos um pouquinho abaixo dos 25%. Então, nós não nos damos conta realmente que a forma com que foi feito o pagamento dentro de uma área econômica para cumprir o 13º com o funcionalismo, nós causou o problema de não atingir os 25%. Porque se tivessem fatos normais, ocorrido normalmente, como se prevê esse ano, mas se está alerta nesse ponto, então nós alcançaremos tranquilamente os 25%.
Para cálculo do... Se considera o empenhado com e caixa daí, né?
Um dinheiro em caixa.
Tem que ter caixa para pagar.
Tem que ter caixa para pagar.
Se não tiver caixa, tiver insuficiência, entra como dedução. Né? Eu trago aqui, no quadrimestre passado, nós tivemos um percentual de 19,67% de índice de investimentos em educação. Então, já temos um avanço, se cobriu o quadrimestre anterior e superou ainda contando esse quadrimestre. Então, provavelmente chegaremos aos 25% no próximo. Passando para a saúde, então, investimentos em ações e serviços públicos de saúde, o cálculo é semelhante, onde se prevê, se identifica as receitas, 30 milhões de impostos, 83 milhões de transferências constitucionais, nos dão um total de 113 milhões. Aplicando-se a esses 113, 15%, o valor que deveria ser investido em saúde seria 16.983. A gente verifica, mais abaixo com relação às despesas, na atenção básica, 12.448. Assistência hospitalar ambulatorial, 10.540.000. Total aplicado, então, 33.999.000. Deduzindo as despesas custeadas por outros vínculos, 15 milhões, nos dá uma despesa líquida, então, de somente a SPS, 18.410.000. Comparando lá com aquele valor de 16 milhões que nós deveríamos ter investido, ficou superior. Por isso, nos apresenta um índice, não está aparecendo no slide ali, ficou um pouco abaixo, 16,26%, acima dos 15%, então, previstos na Constituição.
Exatamente. Esse é o fator novo da elevação da aplicação na renda, é a Santa Casa. Até nós fazendo... Há poucos dias atrás, né, secretário Valdir, uma reunião entre orçamento, a Fazenda e o prefeito, dizendo algumas dificuldades orçamentárias e até financeiras. E num tom, né, bem simplório, diz prefeito, o senhor não imaginou que nós íamos pegar a Santa Casa e ia sairmos ileso dessa situação financeiramente? Óbvio que não. Então, aí está o reflexo, né, que vai se somando com outras coisas, não confirmação de verbas que deveriam ter vindo, despesas que não estavam previstas e que estão sendo executadas e cumpridas à risca, como precatórios, elevação de precatórios, nós colocamos cada vez mais, o exercício é grande diário para que a gente mantenha esse equilíbrio orçamentário e financeiro. Né? Então, ainda ontem, quando o secretário expôs e colocou muito bem, o secretário Valdir, quando questionado das questões, o que se arrecada e onde se investe, está aqui, esse relatório está demonstrando, a nível principalmente de saúde e de educação, aonde que está indo o dinheiro que a gente recebe e arrecada. Né? Se quiser, por exemplo, esses dois fatos que a gente coloca aqui é por força de lei, porque nós temos um percentual a ser cumprido. E outras secretarias, a gente sabe que também tem recursos, mas, né, eu sempre desse comentário que a infraestrutura é a maior lesada disso, porque não tem vínculos nenhum, é recurso livre. Então, cada vez que a gente tem uma diferença no financeiro e coisa, quem sofre, na verdade, é a infraestrutura, sem falar em outras áreas que são importantes, como esporte, cultura, enfim, mas reduz o nível de execução orçamentária das demais secretarias. Né? Então, é essa questão de saber, e aí que eu digo, quando se vê o que se gastou em saúde, é óbvio que nós não vamos detalhar aqui, mas quem quiser ter acesso à informação com o secretário Celso, vai saber quanto se comprou de medicamento para a farmácia popular, o que se manteve com os convênios da prefeitura, onde foram feitas as intervenções, enfim, isso tudo tá aqui demonstrado. E eu acho isso muito importante, né, que a população saiba o que a gente arrecada, o que a gente é repassado a nós e aonde a gente investe, quanto e como, né?
O
cinto não tem mais furo, né, secretário? Nós só no limite. Exato.
Secretário Prudêncio definiu bem. São recursos que não vêm e compromissos novos que aparecem.
Exato.
Esse é o desequilíbrio. Por favor.
Eu gostaria de fazer só um comentário. Bom dia a todos aqui presentes. Eu vi pela live ontem a audiência pública e vi os comentários que... Vocês sempre batem na RPV e nos precatórios. A RPV e os precatórios continuam presentes nas contas, não é mesmo? É uma continuidade, né? A prefeitura vem de uma continuidade, a administração vem de uma continuidade da outra administração, e essa administração continua e está aqui tentando, não estou defendendo ninguém aqui, está aqui tentando resolver a continuidade, tanto das coisas boas que ficaram, quanto das coisas ruins que vieram junto, né? Os problemas que vieram junto. E agora eu estou falando como pessoa que ocupa a Santa Casa, ocupa os serviços dos postos de saúde também, e a gente vê assim, ó, porque eu era funcionária, então eu sei das dificuldades que teve antes, e a gente vê o quanto melhorou, o quanto a gente está tendo uma saúde de qualidade hoje. Tem problemas? Temos problemas, sim. Então, seria muito importante que o povo estivesse aqui, ó, para discutir, como eu vi ontem a discussão toda. Eu olhei, acompanhei e vi, e peço desculpa de não estar presente, mas ele estava brigando por uma boa causa. E seria tão bom se o povo estivesse aqui presente para ver a explicação, porque daí poderiam ter o parâmetro para discutir e para falar realmente as coisas que fazem bem para o ouvido das pessoas. Porque é muito fácil nós atirar nos pedras. Mas só aqui, ó, a gente vai saber realmente onde está o dinheiro, onde estão as coisas. Seria muito bom que o povo estivesse aqui participando. Muito obrigada.
Minha vereadora Suzana, muito importante a sua colocação, esse reconhecimento do que se traz aqui, das dificuldades financeiras que a gente sempre está trazendo com clareza à comunidade e a quem a gente deve o respeito e a responsabilidade de deixar bem claras as coisas. E é uma orientação da gestão, do prefeito em especial, que nos cobra muita transparência quanto a isso. E a gente apanha, seguidamente, como a senhora dá esse testemunho que acompanhava à distância, do que a gente fica exposto, né, publicamente, e que me foi dito ontem, vocês fazem referência a precatórios, RPV, isso aí era do governo, estão dizendo que era do governo anterior, e vocês sabiam, enfim, é questionamentos naturais que a gente entende como legítimos também e respeita. Mas não se pode desvincular essa gestão das gestões anteriores. Esse reflexo que se tem aqui de precatórios hoje, 160 milhões, onde Uruguaiana é o terceiro maior município do estado, só estamos atrás de Porto Alegre e Pelotas, em dívida de precatórios. Eu sou membro de um grupo de WhatsApp hoje, que é uma ferramenta muito atual, muito auxiliar, né? de secretários da Fazenda do Estado. E ontem, até não me manifestei no grupo, quando eles botaram aqui com grande sensacionalismo, grande preocupação, na região de Santa Maria, região central, diz uma manchete de jornal ontem, precatórios somam 74 milhões na região. Aí, que compreende essa região aí? Compreende os municípios de Agudo, Caçapaba, Caciqui, Santa Maria, São Francisco, Senhor Martins, enfim. 74 milhões nessa região. Eu digo, vou esperar o manifesto dos colegas, no final de tarde eu vou dar um toque e dizer que eu estou com ciúme deles. Né? Porque 74 milhões na região e só Uruguaiana 160 milhões. Tá? E aí tem um município aqui, nós devemos 750 mil reais de precatórios. Nós pagamos, repassamos para o tribunal 1 milhão e 300 mês. Eu digo, você não quer trocar essa dívida da região para o Uruguaiana, né, de repente? Mas acabei não me manifestando, né, porque de repente você se torna inconveniente, com muita soberba nas colocações, não me manifestei. Então, nós não podemos fugir a isso. Esse número de precatórios e RPVs diz aqui o seguinte, ó, os números levantados. 2017, nós repassamos precatórios 3 milhões e 600. 2018, todo ano, 6 milhões 489 mil, milhões. Só de janeiro a agosto desse ano, nós repassamos 8 milhões e 500 mil.
Quanto investimento?
Tá? Isso, aliás, de agosto a julho, porque de janeiro a julho, porque de agosto nós ainda não conseguimos pagar. Estou com 1 milhão e 300 que eu não repassei, nós não conseguimos repassar de agosto, devemos repassar essa semana. Tá? Então vai a 9 milhões e 800. Tá? E em RPVs nós repassamos 3 milhões e 400 em 2017, 6 milhões e 600 em 2018, e só no ano de 2019 nós já repassamos 5 milhões e meio. Então, isso é muito pesado. Se nós pegarmos aqui precatórios e RPVs, 2017, 7 milhões, 2018, 13 milhões, e só de janeiro a agosto, e aqui eu vou somar esses 1 milhão e 300 que ainda não paguei, mas vou pagar, são 15 milhões e 300 mil. Então, o senhor vê que é uma sangria muito forte em relação a isso, e se nós computarmos toda a gestão, Rony Mello, Brasil Caruso, nessa gestão 2017 para cá, nós já repassamos entre RPVs e precatórios 35 milhões e 300 mil reais. Então é um encargo, é um arrasto muito pesado, tá? Mas que ele se avolume, não pode deixar de se fazer referência às gestões anteriores, porque é compromisso que se assumiu, sabendo que era difícil, mas que tem que ser honrado e que a gente está honrando.
Secretário, assim, ó, sem paixão nenhuma, falando a realidade, o que o ex-prefeito me passava? Que a dívida não aumentou do município enquanto ele foi o gestor. Diminuiu porque ele pagou muitos RPVs e precatórios. Se ele dizia...
Não, exatamente.
O município, quando ele pensava em fazer alguma coisa, né, tiravam 2 milhões, 3 milhões, era comum. E o que ele sempre afirmou é que não cresceu a dívida porque ele pagava, sequestrava, vamos dizer assim, né? Não tinha como não que ele quisesse pagar tudo, mas que sequestrava. E que a dívida diminuiu por esse pagamento. Então, né, fica assim sempre aquela... palavra de um contra o outro, era o outro que deixou, era o Caio que deixou, e assim vem sucessivamente. Hoje o sindicato alega que o Rony vai deixar reposições que não foram dadas, que também vão gerar RPVs. Então, mas que a gente sabe que a situação é bastante grave, né, isso nunca foi negado. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, como eu vejo assim, o senhor se esforçando, né, para honrar compromissos, para ir elevando, de repente melhoram a arrecadação no município, e essa é a expectativa que nós temos. Porque o que o povo quer? Ele não quer saber quem tem ou quem não tem a culpa, o povo quer resultado. Né? Então, né, vereador, é isso que a gente vê assim, o povo vem aqui, nos cobra, fizeram audiência pública, nos prometeram isso, nos prometeram aquilo, e querem. Então, eu acho assim que... hoje, o que é pago ainda não é suficiente, não é para amortizar essa dívida. Porque aí o juro daquilo que ficou vai sempre, é grande sempre o juro, né? Então, tomara Deus que aconteça assim, uma melhora de arrecadação no município, não sei, para que amortizar essa dívida, porque senão continua grande, né? E vai ir para as próximas gestões.
O que se coloca? Realmente, acho que as justificativas de quem criou o problema não é o que interessa agora. É um problema que está na nossa mão para ser resolvido, não se foge dessa responsabilidade. Mas o que acontece? O acúmulo de precatórios e RPVs, eles vêm da gestão anterior porque são ações que vão sendo julgadas, né, no tribunal, enfim, seja trabalhista, seja civil, e que elas vão se acumulando. Nós temos todo o histórico lá, se pegarmos, tem um trabalho muito bem feito lá pelo Casqueiro e o João Inácio, que me dão toda a evolução dos precatórios, isso fica à disposição dos senhores quando tiverem o interesse e a curiosidade em saber, ano a ano que ele foi crescendo. Né? É possível que esse governo saia, vai ter alguma ação que vai ser julgada procedente de alguém reivindicando seus direitos e vai crescer também. Até o momento, felizmente, não tem nada da nossa gestão contribuindo para esse volume aqui. Então, ele é do passado, sim. Né? Mas se não for pago, também vai. Se não for pago, vai. Só que tem um detalhe muito peculiar. Existe uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que determina que nós temos que pagar esses precatórios até dezembro de 2024. É inviável, não tem como se pagar. Hoje, a parcela chamada suficiente, ela está em 2 milhões e 300 mil para que a gente cumpra esse compromisso até 2024. É inviável. E nós estamos correndo atrás disso. Né? Já temos contestações lá em Brasília sendo julgadas, porque nós estamos na iminência de qualquer momento ter um sequestro só desse ano da diferença do que nós pagamos e o que deveríamos ter pago, mais de 10 milhões de reais. Imagina se isso acontecer. Tá? Mas, por outro lado, o Senado também está se mobilizando para que dilatar em mais 4 anos isso aí, para ir até 2028. Estamos torcendo que isso aconteça. Então, o precatório é uma situação muito temerária, inviável de se atender legalmente e que a gente corre atrás. Tem precatório. Tem precatório, sim.
Eu vou pedir licença para... A nossa reunião está muito boa. Técnica e muito boa, excelente. Mas eu tenho uma pergunta do Ademir, que está no público, e gostaria de fazer antes de fechar o resultado nominal, a análise e tudo, quem sabe alguma coisa que ficou para trás, né, da sua dúvida. Por favor, Ademir, utiliza aqui para nós aqui a tribuna para a gente poder gravar. Nós estamos fazendo a gravação desse, para ficar à disposição.
Bom dia a todos. Cumprimento o vereador Irene Fernandes, coordenador desses trabalhos, também os representantes do Poder Executivo, juntamente com os demais vereadores. Quero dizer que ouvi atentamente a exposição dos números que fizeram a contabilidade nesse período e me chamou a atenção que, em algum momento, está sendo pago ainda recursos livres de períodos anteriores pela exposição que foi feita. Recursos que estão disponíveis para se utilizar da forma que achar mais conveniente, enfim, para a gestão, e que ainda estão se fazendo pagamentos. Também me chamou a atenção a parte de ITR, Imposto Territorial Rural, que de longos anos sempre foi reivindicado pelos produtores para que a gente tivesse estradas em condições de trafegabilidade, principalmente no escoamento de safra, enfim, e saber se realmente esses recursos estão sendo definitivamente investidos para atendimento à manutenção dessas estradas ou se estão sendo transferidos também para outras rubricas, enfim, visto da dificuldade de recursos no município.
Tá no fundo.
A parte de ITR seria isso aí. Também eu quero fazer um questionamento sobre uma lei que foi criada na gestão anterior, no final do mandato, para que se fizesse o transbordo do lixo, foi criada uma taxa de lixo temporariamente, por um ano, era a vigência. Quero saber se continua sendo cobrado esses valores ou não, se realmente estancou no período em que deveria estancar, entende? Ou se continua sendo feito cobrança. Também a parte de colocações feitas pelo Valdir Vênes da Rosa sobre os RPVs e precatórios, que foi uma grande dificuldade de gestão do governo anterior. Foi feita repactuação para que fosse atendido, para que fosse cumprido os pagamentos de RPVs e precatórios. Eu tive a possibilidade de acompanhar essas demandas, esses trabalhos, entende? E realmente é preocupante quando se tem um montante de RPVs e precatório e que inviabiliza qualquer gestão. Não tem arrecadação que se faça para atender essa demanda aí. Infelizmente, nós temos um município capenga. Capenga que eu digo é porque nós temos uma Constituição Federal e uma estadual. E o município de Uruguaiana, os municípios, eles são integrantes dessa federação, mas infelizmente não tem as mesmas condições para arrecadar e investir naquilo que a população entende como prioritário. E tem que depender de governos estaduais quebrados como o nosso, entende? De uma união que não olha os municípios da maneira que tem que olhar. Eu acho que eles fazem o filho e quem cria é o município. Infelizmente, qualquer que seja o gestor que venha a se utilizar de trabalhos para bem gerir Uruguaiana, vai encontrar dificuldades. Não é a gestão anterior, não é a gestão atual, são as dificuldades encontradas e os nossos representantes de outras esferas, como do Congresso Nacional, que são duas casas, a Câmara Federal e o Senado, que tomem iniciativa de resolver essas questões. A incompetência é que faz com que as gestões não ocorram. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo teu posicionamento, Ademir. Nosso cidadão participando da audiência pública. Voltamos para o Márcio.
Bom, passamos então.
Vamos concluir o nosso trabalho.
Passamos então para a demonstração da dívida e cálculo do resultado nominal. A dívida consolidada ou dívida fundada teve um saldo em 31 de dezembro de 2018 de R$ 247.128.000. No fechamento agora de 31 de agosto, ela teve um acréscimo de R$ 2.438.000 e fechou em R$ 249.167.175. Porém, se a gente for ver... não, isso é na outra página. A dívida contratual, R$ 77.368.000, teve uma redução, teve amortização dessa dívida, na ordem de R$ 4.472.000. A redução ocorreu, se a gente for ver mais embaixo ali, financiamentos internos, teve amortizações R$ 1.809.000, financiamentos R$ 1.809.000 de amortização. Se a gente for ver um pouquinho mais abaixo também, questão de dívida de tributos, foram amortizadas R$ 1.316.000, contribuições previdenciárias também foi amortizada R$ 1.346.000, porém, o que cresceu, a escrituração de precatórios e atualização, teve um crescimento e fechamos 31 de agosto com R$ 172.198.000 de precatórios, com acréscimo de R$ 6.911.000 na escrituração desses precatórios. Passando para o próximo slide, então, das deduções para cálculo do resultado nominal, a gente tem como dedução disponível em caixa, descontando os restos a pagar. Disponível em caixa, nós tínhamos ali, então, R$ 29.000.000, descontando os restos a pagar, R$ 15.000.000, nos dá um dedutor de R$ 14.121.000. Nos restando, então, uma dívida consolidada líquida, R$ 235.445.000. Comparando com a dívida consolidada líquida, que desconta o caixa, né, do exercício anterior, 31 de dezembro, R$ 247.000.000. Então, tivemos uma redução nesse cálculo da dívida consolidada líquida. Então, nos dá um resultado nominal negativo de 11.683.000. Então, a dívida consolidada líquida teve uma redução, porém, a dívida consolidada teve um acréscimo de 2 milhões. Comparando com o previsto na LDO de 10 milhões de acréscimo nessa dívida consolidada líquida, nós tivemos o inverso da previsão nesse quadrimestre. Passamos então para os resultados e uma análise dos aspectos positivos e negativos dos dados apresentados. Continuando então, tivemos um superávit primário, 16.518.000, o resultado nominal. Nós tivemos um déficit de 11 milhões, mas para resultado nominal isso é positivo, ter um déficit. A despesa de pessoal, se analisada pelo STN, metodologia do STN, fechamos em 54,31. Pela metodologia do Tribunal de Contas do Estado, 48,46% de índice de pessoal, abaixo do limite de emissão de alerta. Com relação à dívida consolidada líquida, vimos que ela representa 85,55% da RCL, abaixo dos limites estabelecidos lá pelo Senado Federal de 120%. Isso nos aspectos positivos. Negativos, nós apresentamos que não chegamos ao índice constitucional em educação ainda, de investimentos dos 25% previstos, apresentando somente 22,28%. Fica demonstrado assim o desempenho das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019.
Antes de finalizarmos, até pediria ajuda ao secretário Valdir. O Ademir já se retirou, acho, do ambiente. Mas ele fez algumas perguntas e a gente não respondeu e não é da nossa... A gente gosta sempre... Estamos aqui para responder e esclarecer tudo o que for possível e que é de nosso conhecimento e da nossa responsabilidade, obviamente. Então, quanto à questão da coleta do transbordo, foi uma das questões que ele levantou, ainda continua sendo pago assim. Nós temos uma grande dificuldade nessa área, porque nós não temos o que fazer com o lixo, nós não temos um destino final ao nosso lixo momentaneamente, a não ser esse. Se procura uma solução, sim. Ainda estamos aí com acho que nos próximos dias teremos alguma novidade, com uma PMI, a nível de um estudo que seja feito no município, apontando qual a tecnologia que deverá estar presente, e que isto venha a ser ou uma concessão ou uma parceria público-privada durante 30 anos para alguém que dê a destinação final do nosso resíduos, baixando esse custo que nós temos hoje com o transbordo e solucionando e dando um fim adequado ao lixo. Fora isso, ainda esta semana tive reunião com o secretário Ricardo. Nós estamos em breve, se não me engano, em dezembro, ele me colocou a situação, nós estamos com o contrato do transbordo vencendo, se não me engano, em dezembro. O que a gente vai fazer? Nova licitação. E nesta nova licitação estamos ventilando algumas possibilidades de reduzir aquilo que está sendo transbordado. Com isso, nós baixaremos o custo do transbordo, né? E uma das possibilidades, enquanto não se tem uma usina de lixo, uma tecnologia avançada, porque vai demorar, a gente vai ter que fazer o estudo, fazer um processo licitatório, uma planta dessas demora a ser montada, tem que ter um investidor, obviamente. E quando eu falo investidor, é um investimento já apontado com mais de 50 milhões, então não é qualquer investidor que faz um investimento desses, né? Então, nós estamos buscando algumas soluções. E uma das soluções é talvez licitar junto ao transbordo, ou junto, ou num processo separado, a presença de um mecanismo que faça a seleção do nosso lixo, porque nós temos o processo seletivo. Mas isso significa muito pouco diante do nosso volume. Não chega, né? Representa 5% do lixo que a gente faz o seletivo na coleta geral. Então, se nós tivermos um centro de triagem, alguém que se interessa licitar um centro de triagem, que possa aumentar esse índice, porque dentro do nosso lixo comum, né, continua indo lata, continua indo vidro, é lixo que garrafas, pets, em função, né? Então, se a gente conseguir alguma empresa que se instale para fazer triagem, e esses 5% que hoje é feito pelas cooperativas, ou as próprias cooperativas podem investir mais alto, né, passar 15%, 20%, isso nós reduz o custo do transbordo. Que o secretário Valdir vai falar para vocês, é uma sangria, ele cada vez que vê, sabe o quanto impacta financeiramente nisso, e a gente não tem uma solução definitiva. Eu acho que o que eu me lembro é uma dessas questões que o Ademir levantou, e as outras duas questões, eu acho que é contigo, Valdir, é RPVI.
Realmente, Prudêncio, na complementação aqui do Ademir, ele questionou a aplicação do fundo de estradas. Já tinha sido abordado aqui no início, já foi abordado, né, investido 2 milhões e meio, 400 quilômetros já. É, como está, né? Tivemos a oportunidade de passar lá no plano alto, né, vereadora? Tá. E outro questionamento que ele fez, que é muito importante aqui deixar bem esclarecido, é com relação à taxa de lixo que é cobrada, que ele se referiu que era por um tempo determinado, né, e há alguns questionamentos ainda que está se cobrando essa taxa de lixo. Isso já é matéria liquidada pelo próprio Ministério Público, já acredito que já tenha vindo até uma informação para essa casa aqui, que essa casa questionou anteriormente, né, provocada pelo contribuinte, né, que estava sendo cobrado, lembra que foi uma matéria do ainda então vereador Eric Lins, que ele questionou isso aí, e nós tivemos mandamos para cá uma decisão já da promotoria pública, que a taxa de lixo, ela é legítima, deve ser, continuar sendo cobrada, e que as medidas que foram adotadas para cumprir aquela determinação do Ministério Público estão sendo tomadas e nos dão o aval, então, para continuar cobrando essa taxa de lixo. Eu anotei esses dois pontos aí que eram pendentes, né?
Mais algum vereador? Mais alguém da plateia queira fazer a pergunta? Não tem mais ninguém inscrito. Vereadores também. São 12 horas e 13 minutos. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco. Do secretário Valdir, do Prudêncio, do Márcio, Marcelo, Rodrigo, Casqueiro, enfim, de todos os funcionários dessa casa que nos proporcionaram a possibilidade de estarmos realizando também essa nossa audiência pública. Dizer que a próxima audiência será do terceiro quadrimestre, será feita em fevereiro. Nós não temos uma data ainda, é uma data a ser designada, em 2020, para a apresentação do terceiro quadrimestre. E aí nós esperamos ver números melhores. Temos a esperança de que, e eu sei que vão continuar trabalhando, de maneira que a gente possa canalizar esses recursos para o investimento, né, pelo bem da nossa sociedade, pelo nosso uruguaianês que paga, recolhe os seus impostos, que paga o seu IPTU e que paga o IPVA também, né? IPVA, o recurso vem para o município. Invocando o nome de Deus, agradeço mais uma vez a presença de todos. Nós cumprimos os nossos objetivos e a nossa reunião está encerrada. Muito obrigado e uma boa tarde a todos e um bom final de semana.